Olá, minha gente, tudo na Santa Paz? Estamos de volta para apresentar mais um programa O Homem e a Terra, 10 minutinhos dedicados a toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão de extensão rural e assistência técnica do governo do estado do Paraná. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, enquanto Amarildo tira uns dias de férias. Na mesa de som, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e colaboração de todo o pessoal desta emissora. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2019, lua nova. Hoje é o dia do vendedor. Meu abraço a todos os amigos vendedores que movimentam a economia de todo o estado. Hoje também é o dia nacional do vereador. Um abraço para os vereadores que estão lutando pela melhoria de vida da população dos seus municípios. E olha só, vamos ver os santos de hoje. O dia é dedicado a Santa Teresa de Lisieux, ou Santa Terezinha do Menino Jesus. E eu quero mandar um recado para o pessoal de Ortigueira. A Emater está em novo endereço. Agora o atendimento aos agricultores é feito no mesmo local onde funciona a Adapar, perto da pracinha da cidade, onde o pessoal faz a GTA. O lugar mudou, mas o atendimento continua o mesmo. Pelo menos é o que o Henry da Emater garante. A ocorrência de casos de sarampo no estado está deixando todo mundo em alerta. E o melhor jeito de evitar a doença ainda é a vacinação. Então não custa reforçar a informação. Olha só, a dose zero da vacina deve ser aplicada em crianças entre 6 e 11 meses. A dose número 1, aos 12 meses de vida, com a vacina tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola. A dose 2 deve ser aplicada aos 15 meses com a vacina tetraviral, que previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela, catapora. Esse é o calendário normal de vacinação das crianças. Quem tem até 29 anos deve receber duas doses da vacina. E para as pessoas que estão com idade entre 30 e 49 anos, basta ter o registro de uma dose para serem consideradas vacinadas. Acima dos 50 anos, a vacina é indicada apenas nos casos de bloqueio vacinal, quer dizer, se a pessoa teve contato com alguém que teve a doença. Mulheres que estão amamentando podem ser vacinadas, e aquelas que desejam engravidar devem aguardar no mínimo 30 dias após receber a dose da vacina. E hoje é dia da gente saber como é que fica o tempo durante a semana. Eu converso agora com Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Roberto. Como é que vai você?
Tudo certo. Lazinski, qual é a previsão para esta semana?
Olha, Roberto, a boa notícia é que nós temos chuva aí mais da metade da semana para frente. A chuva vem e já chega com bons volumes, né? Hoje, a terça-feira ainda, o tempo é bom, o tempo é firme. O sol predomina aqui em todo o estado do Paraná. Amanhã, quarta-feira, ainda nós vamos ter aí uma quarta-feira bastante ensolarada, né? Sem previsão de chuva. No decorrer da tarde e da noite dessa quarta-feira, Roberto, aqui nós vamos ter aí uma frente fria se aproximando do estado e já pode ter algumas pancadas de chuva, principalmente à noite, mas restrita ali o sul, sudoeste e algumas áreas pontuais do oeste. Aí sim, na quinta-feira, essa frente fria já chega, fica aqui entre o Paraná e Santa Catarina. Aí nós teremos aí uma quinta-feira com céu com bastante nebulosidade, com pancadas de chuva aí, principalmente na região centro-sul do estado pela manhã e no decorrer da tarde e noite aí nas demais regiões do estado. Essas chuvas de quinta-feira podem vir, inclusive, acompanhadas de alguma trovoada, alguma rajada de vento um pouco mais forte, né? Devido ao calor, devido ao contraste térmico, e permanece assim. Na sexta-feira a chuva diminui um pouco, ela se concentra mais na região centro-sul e oeste do Paraná. As outras áreas, se tiver chuva na sexta-feira, vai ser coisas bem pontuais, principalmente no norte do estado. E aí sim, no final de semana, sábado e domingo, essa frente fria permanece aqui sobre o estado do Paraná e provoca chuvas aí um pouco mais volumosas, com volumes um pouco maiores, em praticamente todo aqui o estado, não é? Na segunda-feira, essa frente fria já começa a se deslocar para a região sudeste, ali para o Oceano Atlântico, e o tempo começa a melhorar a partir do oeste, da região central, do norte ali, o tempo já começa a melhorar bastante no decorrer do dia de segunda-feira. E a partir de terça, quarta-feira, aí volta tempo firme com o sol predominando. Outra coisa são as temperaturas, muito altas, não é? Hoje nós vamos ter máximas aqui no estado do Paraná, passando ou próximo dos 30 graus em quase todo o estado. As temperaturas mais altas devem ser registradas no oeste, do norte, do estado, com máximas em torno de 35, 36 graus. Amanhã repete-se os valores no oeste e no norte, entre 34 e 36 graus, e passa dos 30 graus aí amanhã, quarta-feira, em todo o estado. Diminui um pouco em função da chegada dessa frente fria a partir de quinta-feira, e aí as temperaturas ficam mais amenas no decorrer de quinta, sexta, até o início da próxima semana. Então, Roberto, a boa notícia é que nós teremos chuva, não é? São chuvas bem irregulares. Algumas áreas pegam mais, algumas áreas pegam menos, mas todo mundo pega chuva entre quinta e a próxima segunda-feira, ok, Roberto?
É, Lazinhas, que nos últimos meses tem faltado chuva de maneira geral, né?
É, exatamente, aquilo que a gente já comentou em outras oportunidades, né? Na última chuva significativa que nós tivemos aqui no estado do Paraná foi em maio. Aí, a partir de junho, praticamente não choveu quase nada em algumas áreas, né? Choveu muito pouco, a chuva ficou muito abaixo da média do mês de junho, julho, agosto e também agora setembro, né? Nós fechamos o mês ontem de setembro com chuvas ali no oeste do Paraná, algumas áreas não chegou nem a 10 milímetros, quando já deveria ter chovido em setembro mais de 100 milímetros, não é? E praticamente todo o estado do Paraná ficou abaixo da média. A única região que choveu um pouco melhor foi a região do litoral do estado. Ali sim as chuvas passaram de 100, 100 e poucos milímetros. Nas outras áreas ficaram bem abaixo do normal e isso é uma situação que já vem se agravando. Como nós falamos, são 3, 4 meses aí praticamente com pouca chuva, não é? O mês de outubro, Roberto, ele, claro, vai ser um mês bem melhor de chuva do que setembro, né? Mas, por exemplo, se você pega uma região ali, tipo, ali no oeste do Paraná, Cascavel, por exemplo, que chove ali 120, 130 milímetros, vai chover em torno dos 100? Vai. Agora, precisava chover uns 200 para repor toda essa precipitação, toda essa água que faltou nesses últimos meses. Não deve chover tudo isso. Claro, melhora bastante a chuva, mas ainda nós vamos ficar aí aquém, né, para repor toda essa umidade no solo, ok, Roberto?
Ok, então, Lazinski, muito obrigado pela previsão.
Obrigado, um grande abraço para você e uma boa semana a todos.
Tá aí, minha gente, vamos esperar que as chuvas venham num bom volume e reponham a umidade do solo. No último sábado, dia 28, foi o Dia Mundial contra a Raiva, doença que ataca bovinos, equinos, ovinos. Então, minha gente, vale lembrar que vacinar os animais é a forma mais acertada de prevenir essa doença. A raiva é transmitida aos animais por meio da saliva do morcego, que se alimenta de sangue. Nesse ano, diversos casos de morte de animais por causa da raiva foram registrados na região sudoeste. Por isso é importante ficar alerta e vacinar o rebanho. Entre os sintomas mais visíveis da raiva, a gente pode observar que o animal fica com um andar cambaleante, mugido constante, falta de apetite e salivação intensa até a morte, que ocorre em até 10 dias. As autoridades alertam que o produtor que notar um animal com um desses sintomas deve chamar um servidor da ADAPAR. E se o animal morrer, o caso também deve ser comunicado para que os técnicos façam exames e confirmem se a causa da morte foi a raiva ou não. Este ano, das 226 coletas feitas pelos técnicos da ADAPAR, 75 resultaram positivas. O rebanho deve ser vacinado contra a raiva pelo menos uma vez por ano. Se for a primeira dose, deve ser repetida 30 dias depois. E tem algumas recomendações que a gente precisa seguir. Os morcegos são animais de hábitos noturnos. Quando eles são encontrados caídos ou voando durante o dia, podem estar doentes com o vírus da raiva. Então não toque neles, porque uma mordida do bicho pode transmitir a raiva. E se isso acontecer, é preciso procurar um posto de saúde com urgência. Minha gente, vamos terminando este programa, deixando a todos vocês um forte abraço e a promessa de que amanhã estaremos aqui de volta, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!